Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana dedicamos o nosso programa aos migrantes, quem chega e quem parte em busca de uma vida melhor. Neste momento, no mundo, estima-se que haja 258 milhões de pessoas que vivem num país diferente do seu por diversas razões. São convidados desta emissão António Vitorino, antigo comissário europeu, ex-ministro da Defesa, é candidato à presidência da Organização Internacional para as Migrações. E ainda Gonçalo Matias, doutor em Direito pela Universidade Católica, onde atualmente é professor e investigador. É assessor da Casa Civil da Presidência da República e autor de um ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre migrações e cidadania. Estamos prontos para mais um debate no Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos, Gonçalo Matias, António Vitorino, com gosto de recebê-los aqui no nosso programa.
Obrigado.
Para si é a segunda vez, António Vitorino, entre outras passagens anteriores. Quando nós falamos em migrações, e acho que esta nota metodológica é importante para começarmos a nossa conversa e para quem nos escuta, muitas vezes juntamos vários conceitos, o conceito de refugiado, deslocado, há vários conceitos aqui envolvidos. Onde é que se vai situar, digamos, a ação, por exemplo, de um presidente da OIM? Trata de quê?
Zé Pedro, naquele jargão que os especialistas usam, nós lidamos com os chamados fluxos mistos. Os fluxos mistos são movimentos de pessoas que têm diferentes títulos e razões e motivações e fundamentos para se deslocarem. Temos os refugiados e as pessoas que buscam asilo, e esta é uma categoria de pessoas que necessitam de proteção internacional, têm um quadro jurídico claro, definido, que é a Convenção de Geneva de 1951. Depois temos uma nova categoria que está, aliás, a subir o número de pessoas, que são as pessoas deslocadas internamente. São pessoas que saem de um sítio para outro dentro do mesmo país e depois, a partir desse primeiro movimento, podem atravessar fronteiras. Isso é menos frequente na Europa, mas é bastante frequente nos países do Hemisfério Sul e são as pessoas internamente deslocadas. E depois temos os migrantes. Migrantes económicos, podemos chamar-lhes assim genericamente, mas podem ter também muitas motivações. Podem ser migrantes à procura de uma vida melhor, um posto de trabalho, mas também são imigrantes que, por exemplo, se deslocam em virtude das alterações climáticas, que tornam impossível continuarem a viver nos sítios onde viviam anteriormente, e temos inúmeras motivações para as pessoas se deslocarem. A fome, a doença. Ou seja, estamos perante um universo muito variado, muito diversificado e com fundamentos jurídicos no plano internacional bastante distintos.
Porquê é que é uma questão tão, enfim, tão aguda? É só pela questão dos refugiados? Porque, sim, migrações, mudanças de um lugar para o outro, está na história da humanidade, que sempre procuraram, por várias razões.
Sim, há uma longa discussão sobre se os números hoje, em relação à população global, são mais do que eram há cerca de 100 anos atrás, em relação à população global de então. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a pressão migratória vai aumentar. É uma constante, vai persistir e vai aumentar. E se não houver instrumentos e instituições, designadamente a Organização Internacional das Migrações e o Alto Comissariado dos Refugiados, que contribuam para regular estes movimentos de pessoas, o que nós vamos assistir é à proliferação de redes de criminosas, de tráfico de seres humanos, de passadores, de imigrantes clandestinos, que são potencialmente atentados à salvaguarda da integridade dos próprios imigrantes, que são sobreexplorados ou às vezes até detidos em cativeiro.
Gonçalo Matias, aplica-se às migrações aquele pensamento que foi instalado em relação à globalização? Não vale a pena combatê-lo, é preciso adaptar e perceber que ela é uma inevitabilidade e viver com ela? É isso que estamos a falar?
Absolutamente. A ideia de combater as migrações é, do meu ponto de vista, uma ideia errada. Por um lado, porque é absolutamente ineficaz. Não é possível combatê-las enquanto fenómeno. Enfim, como dizia o António Vitorino, hoje há várias explicações para o aumento destes números, para além de um conhecimento cada vez maior da realidade mundial, o que leva a que as pessoas legitimamente queiram mudar de país e queiram procurar vidas melhores, mas, em alguns casos, migrações que são forçadas, que não são sequer previstas na Convenção de Genebra como fenómenos de refugiados, é o caso justamente dos refugiados climáticos, das alterações climáticas, fenómeno que vai também aumentar, e associado a isso, a busca pela comida, pelo acesso à água, etc., todos esses fenómenos vão aumentar e, portanto, essa pressão vai ser muito grande. O que significa que a comunidade internacional tem de reconhecer a existência desse fenómeno, tem que se preparar para ele e tem que o regular, tem que encontrar instrumentos jurídicos para os regular. António Vitorino referiu uma convenção que é de 1951. Ora, nós estamos hoje a lidar com fenómenos do século XXI, com instrumentos jurídicos dos anos 50, do pós-guerra. E, portanto, nós temos que nos modernizar e temos que adotar novos instrumentos para estas novas realidades. Enfim, quando o António Vitorino for eleito presidente da Organização Internacional das Migrações, como todos desejamos, uma das tarefas que vai ter e que está neste momento em cima da mesa é precisamente a negociação de um novo tratado, enfim, ou acordo, veremos a qual forma jurídica que ele vai assumir, para precisamente a regulação das migrações no plano global, e esse é um desafio muito grande que todos temos pela frente.
Já agora vale a pena explicar, está a falar do compacto global para as migrações, que está em conversações, já marcada por o abandono por parte dos Estados Unidos, ou pelo menos o desinteresse dos Estados Unidos, que tem tido várias negociações e que se deve fechar em Marrocos no final do ano.
Em dezembro.
Não é?
Exato.
O que é que esse... Que diferença fará esse documento? Porque documentos, agora pensará o ouvinte, há muitos sobre declarações de intenções.
Sim, é verdade, e por isso é que eu dizia que vai depender muito da forma jurídica que ele vai assumir. Provavelmente não será um tratado imperativo no sentido de impor obrigações aos Estados, o que é uma pena desse ponto de vista, porque é uma oportunidade perdida, não será um texto com uma eficácia jurídica muito relevante. Em todo o caso, no momento em que nos encontramos e com as dificuldades de entendimento que há em todo o mundo sobre este tema, veja-se, aliás, não só na comunidade internacional, este tema é hoje um tema fraturante nas comunidades nacionais. É um tema que está presente e no topo da agenda de qualquer eleição política em países europeus, Estados Unidos, etc. E, portanto, é um tema hoje muito relevante nas agendas políticas e o simples facto de existir um entendimento, de isto ter resultado de uma declaração de Nova Iorque no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas e de permitir este entendimento, ainda que meramente político, é, da minha perspectiva, um avanço muito importante, sem prejuízo de, e fica já aqui o recado para o futuro Presidente, talvez no futuro se fosse necessário dar sequência ao instrumento com eficácia jurídica mais acentuada.
Parece rever os debates que tivemos sobre a questão das alterações climáticas, porque é a mesma conversa sobre a questão de ser ou não ser vinculativo. A verdade é, por exemplo, nas alterações climáticas, que é outra realidade que está aqui paralela em relação às migrações, também houve muita dificuldade em encontrar um tratado vinculativo, apesar de tudo ele existe, uma formulação jurídica hábil, mas existe. Isso não quer dizer, António Vitorino, que não existindo o vínculo jurídico, não se avance e que o documento não valha nada, no fundo. É isso?
Bom, a dificuldade, como disse o Gonçalo Matias, é que este documento vai ter que ser aceito por países que têm perspectivas muito diferentes sobre os fenómenos migratórios.
Por exemplo?
Entre países de origem, países de trânsito e países de destino. E mesmo dentro dos países de destino há diversas matizes. Se nós olharmos para a Europa, vemos que as migrações em Portugal e até talvez em Espanha não são um fator de conflito político interno, mas há países onde, como a França ou a Alemanha, ou mesmo o Brexit no Reino Unido, ou mais recentemente as eleições italianas, onde a questão central é a questão das migrações. Portanto, é difícil antever a possibilidade de haver um texto juridicamente vinculante.
E qual é a importância do documento?
O que significa que o documento, não, para não ser apenas mais uma declaração política, depende do seu conteúdo, como o Gonçalo dizia, e, nesse sentido, o que é que nós podemos aspirar? Primeiro, que os países assumam compromissos no âmbito dessa declaração, isto é, que se comprometam ao desenvolvimento de políticas que têm objetivos comuns, e, em segundo lugar, que haja um mecanismo de acompanhamento, de fiscalização e de reporte, de informação sobre os progressos ou a ausência de progressos na aplicação desses compromissos.
E que tipo de objetivos estamos a falar? De acolher? Vamos falar em percentagens, em cotas?
Não.
De quê?
Eu acho que é completamente impensável que haja qualquer instância supranacional, seja internacional, seja mesmo ao nível europeu, que tenha a responsabilidade de definir quantos imigrantes são admitidos por um país. Porque isso varia muito, é muito flexível, é muito subjetivo, na medida em que os imigrantes admitidos têm que ser aqueles que têm possibilidades de ser integrados. E um primeiro limiar de integração é o mercado de trabalho. Não faz nenhum sentido estar a admitir imigrantes para desemprego. Isso é absurdo, porque nem a sociedade precisa deles, nem os próprios imigrantes se sentiriam realizados ao viverem num país estranho e sem terem oportunidades de entrada no mercado de trabalho. Portanto, nós não estamos a falar de objetivos quantitativos, mas estamos a falar de boas práticas e de objetivos a atingir do ponto de vista qualitativo. Por exemplo, garantir o respeito integral dos direitos humanos dos migrantes, independentemente do seu estatuto jurídico. Os direitos fundamentais, os direitos humanos básicos, são direitos que têm que ser respeitados, mesmo que as pessoas estejam num território de um Estado em situação irregular, e mesmo que sejam expulsas desse território, essa expulsão tem que ser feita de acordo com regras que respeitam a sua integridade física, a sua integridade moral e as suas condições de saúde, por exemplo. Apenas para lhe dar
já existem declarações de direitos humanos.
Mas nessas declarações são universais. Muitas vezes já quem duvide que elas se apliquem ao caso dos imigrantes. Ora, isto é uma boa oportunidade para o Pacto Global tornar claro que os Estados se obrigam, no desenvolvimento das suas políticas de imigração, a respeitar os direitos humanos dos migrantes.
Gonçalo Matias, é preciso carregar em alguns pontos em particular nesta declaração?
Sim, aliás, esta discussão é curiosa porque ela já existiu nos anos 80. O único instrumento internacional que nós temos para migrantes é uma convenção que foi negociada durante quase uma década sobre os trabalhadores migrantes, essa dedicada aos trabalhadores migrantes, que justamente este argumento na altura foi esgrimido. Para que uma convenção se nós temos já as declarações universais e as declarações sobre direitos humanos? E aquilo que é muito claro, mesmo olhando para esse texto, é que há um conjunto de necessidades específicas dos migrantes. E se isso já existia nos anos 80 e 90, é hoje ainda mais claro. A forma como os migrantes estão a ser tratados, por exemplo, nas várias fronteiras, desde logo na fronteira externa da União Europeia, mostra que são necessários instrumentos jurídicos dedicados para os migrantes. E não apenas no momento da admissão, como também depois no momento em que eles vivem nos países e onde há cada vez mais, por força destas divisões internas, uma tendência para a sua discriminação, coisa que evidentemente viola não só os instrumentos internacionais como as constituições internas, mas que justifica a existência de um instrumento específico. E, portanto, esse instrumento deve existir. Eu diria que, e já agora, a propósito desse texto dos anos 80, 90 que eu referia, foi um texto que contou com a negociação de muitos países europeus, incluindo Portugal, que se empenhou fortemente nessa negociação, mas que depois ninguém ratificou. E é um tratado que hoje praticamente não tem aplicação, embora esteja em vigor, porque não há um único país de acolhimento que o tenha ratificado. E esse é o grande desafio que nós vamos ter neste compacto. É precisamente, mesmo que nós tenhamos uma negociação bem sucedida, como tudo leva a crer, depois disso, a adesão dos países e no fundo, a vinculação dos países vai ser muito mais difícil, é um processo muito mais moroso. Eu diria que o grande desafio aqui é, para além da proteção dos direitos fundamentais dos migrantes após admissão, é a próprio momento da admissão merece atenção. Obviamente que não através de cotas, também não me parece que seja esse o caminho, isso aliás inviabilizaria qualquer esforço negocial, mas, por exemplo, a ideia de que não pode haver discriminação no momento da admissão, o estabelecimento de regras claras para o processo de admissão, o estabelecimento de procedimentos céleres, até eletrónicos, para a candidatura, uma coisa que o Canadá faz com muito sucesso. Isto eu acho que permite até limitar a pressão migratória que se vem verificando, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas se aventuram para um determinado país, para a fronteira desse país, nós estamos a ver isso nesta crise que assistimos em 2015, aventura-se para a fronteira de um país sem saber as condições de acesso. Ora, se nós tivéssemos essas condições muito mais claras, muito mais transparentes, através de procedimentos eletrónicos, isso facilitaria muito e aliviaria até a pressão migratória.
E qual é o contributo da União Europeia, tendo em conta a crise que apanhou, entre aspas, porque tivemos problemas ao nível da admissão, o regulamento de Dublin foi muito debatido, a questão das fronteiras. Qual é o exemplo que a União Europeia leva para uma batalha destas em torno deste tratado internacional?
Bom, a União Europeia está numa situação muito peculiar porque está a viver o dia a seguir a uma crise de refugiados que nem sequer, em meu entender, resulta do número de pessoas que chegaram, mas resulta sobretudo de ter passado para as opiniões públicas a sensação de que os Estados tinham perdido o controle sobre as suas próprias fronteiras externas e que, portanto, os Estados estavam numa situação de vulnerabilidade. E nesse sentido, portanto, hoje a preocupação principal da União Europeia é garantir o controlo das suas fronteiras externas e isso é fundamental para garantir uma migração regular. O que é talvez mais inovador neste momento, em comparação com a Convenção de que o Gonçalo falava, é que neste momento há um grande consenso na comunidade internacional, seja em países de origem, seja em países de trânsito, seja em países de destino, sobre a estreita ligação entre políticas migratórias e políticas de desenvolvimento. E esta ligação é feita na Agenda 2030, isto é, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aprovados pelas Nações Unidas. Levou 10 anos a negociar e a fazer pressão para que as Nações Unidas reconhecessem esta ligação entre políticas de desenvolvimento e políticas migratórias, e em que medida é que as políticas de desenvolvimento podem contribuir para fixar as pessoas nos seus lugares de origem, porque, em regra, a migração deve ser uma opção, não forçada, não por força das circunstâncias, e, portanto, as políticas de desenvolvimento podem e devem permitir às pessoas que ficam nos seus países, onde nasceram e onde têm que ter condições para serem felizes, trabalharem, realizarem-se, mas também as políticas de desenvolvimento devem permitir que aqueles que pretendem emigrar como opção livre têm as qualificações, o treino e as capacitações necessárias para poderem ter sucesso no processo migratório. E, nesse sentido, é preciso uma cooperação internacional entre os países de origem e os países de destino, e esse é um elemento muito importante deste pacto global que está agora a ser negociado.
Mas como é que consegue, por exemplo, fazer essa distinção? E isto está a falar do, eu vou usar uma terminologia inglesa, low skill, high skill, os migrantes que têm determinadas capacidades para se integrar no mercado de trabalho.
Todos os skills são necessários, não há skills necessários e desnecessários. Sim. E, aliás, se olhar para os países de destino europeus, o que é que nós temos? Temos pessoas que vêm trabalhar na construção civil, tem pessoas que vêm trabalhar, por exemplo, no apoio domiciliário, o apoio aos idosos, tomar conta das crianças, e isso exige skills, sem dúvida alguma, exige qualificações. O que está em causa é uma estratégia de treino profissional, de formação profissional, que seja aplicado aos países de origem, indiscriminadamente, seja para potenciais candidatos à imigração, seja para os locais, de forma não discriminatória, para garantir que este tipo de ajuda ao desenvolvimento é uma solução win-win. É win para o país de origem, porque as pessoas que a recebem tanto podem utilizar o que aprendem no seu próprio país, como no caso de quererem emigrar. E é uma solução ganhadora também para os países de destino, porque aqueles que vêm já trazem qualificações mais preparadas para terem sucesso no país de integração.
Gonçalo Matias, falemos um pouco dos deslocados internamente, porque isso aí lidam também, provavelmente, com Estados de Direito muito menos desenvolvidos nas suas instituições. Estamos a falar, como o António Vitorino sublinhava, sobretudo no hemisfério sul, e talvez às vezes nem se fale tanto face à, digamos, ao foco que é dado mediaticamente também à questão dos refugiados e até aos migrantes económicos. Aqui nos deslocados internamente, que estratégia específica é necessária?
É realmente uma realidade que é muito relevante e tem sido pouco falada, porque ela tem uma expressão ou uma dimensão internacional reduzida, isto é, estas deslocações fazem-se dentro de um país e a pressão migratória que ela coloca designadamente sobre a Europa é inferior ou inexistente, e portanto é por essa razão que é um fenómeno mais oculto, menos conhecido, embora, como dizia António Vitorino, muito relevante do ponto de vista dos números e do ponto de vista dos direitos humanos das pessoas que ali estão. Nós hoje temos em África campos de refugiados gigantescos de pessoas internamente deslocadas. E esses números, que até aqui se ficaram muito a dever a conflitos e, portanto, em países em guerra civil, onde, como me refere, o Estado de Direito não é respeitado, esses números vão seguramente crescer por força de outros fenómenos, como os que referi há pouco, do aquecimento global e das dificuldades de acesso à água e à comida. Portanto, é uma realidade para que temos que olhar com atenção e que merece também uma regulação internacional e que não tem existido muito porque as atenções têm estado viradas para os refugiados que representam um fenómeno transnacional e, portanto, que implicam um cruzamento de uma fronteira. Enfim, a comunidade internacional há muito que identificou este fenómeno e ele merece seguramente também uma regulação.
António Vitorino, desejando os maiores sucessos, o que é que na sua estratégia, onde é que coloca esta questão? Ou seja, o que é que a OIM poderá fazer nesta matéria?
A OIM, tal como o Alto Comissariado para os Refugiados, estão presentes no terreno. A OIM é uma organização altamente centralizada, tem 150 escritórios no mundo inteiro. É uma organização muito ligada aos problemas no terreno, ao apoio aos imigrantes em concreto. e nesse sentido, digamos assim, o que ela faz é dar assistência humanitária e permitir depois o transporte das pessoas para os seus países de, para os seus países de origem. O que está aqui em causa é, como dizia o Gonçalo, é garantir que essas pessoas têm um mínimo de condições de subsistência, um mínimo básico de condições de subsistência e que são tratados no estrito respeito pelos seus direitos humanos. O fenómeno em si mesmo, nós temos, quando vemos os jornais ou a imprensa internacional, pensamos que as migrações são sobretudo sul-norte. Na realidade, o fenómeno migratório sul-norte representará 30% no máximo do conjunto das pessoas em deslocação. O grande fluxo migratório é sul-sul. Cerca de 70% dos fluxos migratórios estão entre países do sul, que são países que têm, por razões económicas muitas vezes e por razões da sua governance nacional, maiores dificuldades ainda em lidar com estes fenómenos.
Precisam da ajuda do Norte?
Precisam da ajuda da comunidade internacional no seu conjunto e, claro, está do Norte. O grande financiador da OIM é a União Europeia neste momento, o segundo maior financiador são os Estados Unidos da América, portanto, o que significa que há uma responsabilidade dos países mais desenvolvidos de também contribuírem para ajudar os países menos desenvolvidos a resolver estes problemas dramáticos.
Ou seja, a sua primeira batalha tem a ver com financiamentos.
Também, porque a organização é financiada em 98% através de projetos em concreto, os projetos são muito importantes, mas obviamente que se a OIM tiver que ter um papel mais expandido, designadamente na aplicação do Pacto Global sobre as Migrações, na verificação do respeito pelos compromissos assumidos, obviamente que isso implicará também a novas tarefas, devem corresponder.
Ser
novos recursos.
O regulador, no fundo, desse pacto seja
eu chamo-lhe menos regulador, porque isso assusta os Estados, eu chamo-lhe honest broker, um negociador honesto, isto é, alguém que faz a ponte e que eu acho que um português tem condições para isso, porque nós temos uma certa tradição histórica nessa matéria, que é de perceber, compreender, ouvir atentamente perspectivas diferentes e tentarem estabelecer as pontes entre essas perspectivas diferentes.
E já agora, como é que se articula essa ação com a do Acnur, que talvez até ouçamos com mais mediatismo, digamos assim, do ponto de vista do terreno, por exemplo?
Bom, é uma questão de coordenação em concreto. Em certas circunstâncias será. Há, sem dúvida, e há que desfazer algumas tensões que por vezes surgem nestas situações. Tem que ser uma solução em que saiam a ganhar os dois e não uma guerra de competências entre os dois. Eu acho que o Acnur e a OIM têm que colaborar estreitamente porque estão a dirigir-se aos mesmos fluxos migratórios. Se isto fosse um exercício cartesiano puro, se a realidade fosse tão cartesiana, eu diria, primeiro o Acnur define quem é refugiado e quem não é, e para quem não for, aí está a OIM. A vida não se compadece com este tipo de cartesianismo e, portanto, é desde o primeiro momento que a OIM e o Acnur têm que atuar conjuntamente.
Gonçalo Matias, em que ponto estamos do debate da conquista das percepções da sociedade, das sociedades em relação à questão das migrações, tendo em conta aquilo que vivemos na Europa, mas também os discursos que vamos ouvindo, sobretudo de lideranças políticas, e que adesão têm nas comunidades e nas sociedades que vamos encontrando?
Eu acho que nós estamos num ponto muito difícil e, nesse sentido, penso até que houve um retrocesso. Eu sempre, ainda há pouco, dizia que me parecia que os instrumentos jurídicos deviam ser atualizados, como é o caso da Convenção de Genebra, mas sei, por exemplo, o engenheiro António Guterres, ainda no tempo em que era alto comissário para os refugiados, entendia que não. E o argumento dele era porque se nós fôssemos neste momento negociar um acordo, um tratado sobre refugiados, chegávamos provavelmente a um resultado pior do que aquele que tínhamos em 1951. E isto mostra bem o retrocesso que houve em termos de mentalidades, não só das populações, mas também das lideranças políticas, que muitas vezes são arrastadas para esse discurso, porque esse é um discurso popular, fácil, que congrega atenções. Felizmente não é o caso português, Portugal não tem, isto deve nos orgulhar, não tem um único partido com expressão parlamentar com um discurso xenófobo ou racista, portanto esse é claramente uma conquista da democracia portuguesa, embora não seja uma conquista que não possa ter retrocesso, portanto temos que ter atenção a isso, mas infelizmente por toda a Europa tem engraçado um pouco esse movimento. E muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, é um discurso que assenta em medos e mitos que não têm qualquer fundamento. Por exemplo, a ideia de que os migrantes causam prejuízo económico aos países. Isso é absolutamente falso. todos os estudos que eu conheço demonstram um impacto positivo das migrações nas contas públicas. Houve em tempos um estudo que dizia ao contrário, foi muito utilizado e depois foi desmentido. Era um estudo que não tinha bases científicas. Portanto, os estudos científicos apontam para o impacto positivo das migrações nas contas públicas. Um outro mito é o da ligação entre migrações e terrorismo ou criminalidade. Também isso não é verdade. Não está demonstrado que nas comunidades migrantes a percentagem de criminalidade seja superior ao das comunidades não migrantes. O que acontece muitas vezes é que se tratam de zonas nas cidades menos integradas, e isso não tem necessariamente a ver com as migrações, tem a ver com essas zonas que por vezes também são ocupadas por cidadãos nacionais e onde a taxa de criminalidade pode ser superior. Mas pelo contrário, até os estudos demonstram que as primeiras gerações de migrantes têm tendência a uma criminalidade mais baixa, precisamente porque estão à procura da sua integração e têm receio de uma eventual deportação nesses primeiros tempos. E, portanto, não há uma ligação direta entre criminalidade, migrações, entre terrorismo e migrações. Os ataques terroristas que nós temos visto na Europa são, em larga maioria, perpetrados por pessoas com nacionalidade dos países da União Europeia, ou mesmo dos países onde os cometeram, ou de países vizinhos. E, portanto, enfim, continuam estes medos a persistir, medos que se vão enraizando na opinião pública, mas que, da minha perspectiva e dos estudos que conheço, não têm qualquer fundamento.
Essa percepção é uma preocupação para si, António Vitorino?
Claro, é uma preocupação, porque nós, quando definimos políticas públicas, nós temos que nos ater à realidade, mas não podemos ignorar as percepções. E, por exemplo, se fizer um inquérito, há inquéritos feitos aqui na União Europeia, onde se pergunta quantos imigrantes acha que existe no seu país? E, em média, respondem 3, 4, 5 vezes mais do que na realidade existe. O que significa que a percepção do peso dos imigrantes no conjunto da sociedade de acolhimento é, nas pessoas, muito superior àquilo que é a realidade. Podemos ignorar esta percepção? Não, claro que não. Há medos, ansiedades, angústias que são suscitadas pela imigração, mas que têm outras causas para além delas. Medo de perder o emprego, medo da estagnação dos rendimentos, medo que a nova geração viva pior do que a geração anterior, medo da automatização do trabalho e da perda de postos de trabalho. Todos esses medos, muitas vezes, são catalisados em torno dos migrantes. Eu acho que uma referência recente que o Papa Francisco fez, chamando a atenção de que o erro de percepção é quando se pretende criar um bode expiatório nos imigrantes. Os imigrantes não são responsáveis por essas doenças sociais que vão muito para além das questões das migrações, mas que depois os populistas utilizam como argumento fácil, fazendo dos migrantes a ameaça para as sociedades de acolhimento.
Corrói as democracias, ou pode corroer.
Pode corroer, e nós temos que estar atentos a esses medos e a essas ansiedades, e por isso o trabalho de garantir a cooperação entre as sociedades de acolhimento e os grupos de imigrantes que chegam é um trabalho permanente, onde tem uma ação muito meritória, a meu entender, os grupos empresariais, porque esse é o primeiro nível, e os sindicatos, porque esse é o primeiro nível de integração, o local de trabalho, as escolas. Porque as escolas são um elemento fundamental de socialização. Através das crianças escolarizadas, garante-se a melhor integração das famílias. E, em terceiro lugar, os serviços de saúde. Porque os serviços de saúde têm que lidar, muitas vezes, com populações que têm uma nova realidade fitossanitária que tem que ser integrada.
E a OIM pode intervir aí?
A OIM tem vários programas, em vários sítios do mundo, onde exatamente atua, sobretudo na questão da saúde, por exemplo, ou sobretudo na questão da integração no mercado de trabalho.
Fechamos com a questão da perseguição religiosa, Gonçalo Matias, que é um fator também muitas vezes de deslocamento, digamos, das pessoas dentro dos países e depois para outros países e não só. Qual é a dimensão desta matéria, desta questão?
É uma dimensão
preocupante?
É uma dimensão preocupante, e isso verifica-se não apenas no Médio Oriente, mas também em África, locais onde as tensões religiosas são relevantes. Veja-se, por exemplo, um dos países, se nós olharmos para a lista de países que mais deram migrantes a esta crise europeia de 2014-2015, encontra-se, por exemplo, a Nigéria, que é um país na costa oeste africana com uma forte tensão religiosa, e boa parte dessa pressão migratória se deveu precisamente à perseguição religiosa, e enfim, um país que à primeira vista seria relativamente insuspeito, não estamos a falar daqueles países ali do Médio Oriente onde essa pressão é constante, e portanto isso pode acontecer, é um fenómeno que pode crescer e que tem que levar a esta preocupação. Ora, aí está um tema em que o fenómeno migratório se cruza com as perseguições religiosas e com o tema em geral da liberdade religiosa, mas que merece uma atenção específica. Nós, quando falamos de liberdade religiosa no contexto migratório, estamos a pensar numa realidade diferente da liberdade religiosa no contexto nacional ou até no contexto global. Estamos a pensar em perseguições que têm essa origem. É verdade que isso está previsto na Convenção de 1951, portanto, a Convenção para a Proteção dos Refugiados já prevê a perseguição por razões religiosas, mas é um fenómeno que tem ganho nos últimos tempos uma pressão muito significativa. E isso justifica, na minha opinião, uma atenção da comunidade internacional.
Tem-se visto muito na questão do Médio Oriente, António Vitorino, esta questão da perseguição religiosa, embora também em África isso seja uma realidade bastante evidente.
É uma das causas de muitas deslocações e, como o Gonçalo disse, a Convenção de Geneve permite a interpretação da situação em termos de considerar que a perseguição religiosa, um determinado grupo religioso, é um fundamento do pedido de refúgio e do asilo. Agora, há uma coisa que não pode deixar de ser vista e de ser feita, é que é nos locais onde essa discriminação se verifica que a comunidade internacional também tem que estar presente, designadamente pressionando, para pôr termo a essa discriminação.
Gonçalo Matias, o que é que sugere para lermos ou sabermos mais sobre este tema?
Eu ia sugerir um livro em língua inglesa, porque me parece um livro muito interessante, embora infelizmente ainda não traduzido para português. Pode ser, também na minha sugestão, também pode estar incluída a tradução deste livro. O livro chama-se The Ethics of Immigration, é publicado por um autor canadiano, Joseph Cairns, e é publicado pela Oxford University Press, e é um livro que trata precisamente da ética das migrações. Da ética das migrações, não só no plano da entrada, no fundo o livro tem duas partes, uma parte que trata da entrada dos migrantes num país e outra parte que trata da sua vida nesse país até à aquisição da nacionalidade. E o que este autor defende é que nós temos que olhar para as migrações de um ponto de vista ético e moral. Defende uma ideia de liberdade na circulação, de que ninguém é propriamente proprietário da terra onde vive, e que essa circulação deve ser livre. Por um lado, é uma ideia muito controversa, naturalmente, mas que essa circulação deve ser livre e que, uma vez instalando-se num país, os migrantes devem ter um direito a aceder à nacionalidade desse país e fazer parte dessa comunidade. É um livro controverso, é um livro que faz pensar, é um livro que por vezes desafia as nossas convicções, mas é um livro que me parece também por isso muito interessante e que tem alguns aspectos de reflexão que me parecem muito sólidos e muito válidos, como por exemplo a ideia que eu há pouco abordava, de que não é possível discriminar pessoas mesmo no momento de entrada e que, por exemplo, nós não podemos eleger critérios discriminatórios em função das condições económicas, em função dos países de origem, para deixar ou não deixar entrar um migrante.
António Vitorino, o que é que sugere sobre este tema ainda?
Eu peço desculpa aos nossos ouvintes de sugerir um livro em inglês, que não está traduzido em português, mas que é um livro muito atual, de dois senhores de Oxford, da Oxford University Press, o Paul Collier e o Alexander Betts, que se chama Refugee, Rethinking Refugee Policy in a Changing World. É um livro muito interessante porque não só fala dos desafios dos movimentos migratórios em geral, mas fala-nos também deste nosso mundo que está a mudar.
António Vitorino, Gonçalo Matias, obrigado pela vossa presença nesta edição do Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sempre às 9h30 da manhã, pode ouvir de novo em podcast ou em rr.sap.pt. Todas as semanas tentamos conhecer Portugal e os portugueses, pensar e debater o país, como sempre acompanhados pela música de Mário Lajinha, autor deste genérico. Eu sou o José Pedro Frazão, a produção é de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Até para a semana.